ouvi o primeiro episódio, o primeiro não, o episódio zero, logo quando saiu e adorei, fiquei logo muito curiosa para o resto, só que depois desliguei, tive uns problemas, não estava com paciência para nada. E aqui há uma semana voltei a ouvir e tenho estado a ouvir tudo de rajada e estou a gostar imenso. Tipo, distrai-me imenso. As pessoas, quando passam por mim em casa, eu estou a ouvir o podcast com os fones. Acham que eu estou maluca porque estou-me a rir sozinha, mas é demais. Adoro a maneira como falas das coisas e as coisas de que falas. Às vezes até me esqueço que estou a ouvir um podcast e parece que estou em chamada com uma pessoa amiga. Muito bom.
Olá, meus amigos, bom dia! Como é que vocês estão? Foi um audiozinho ficholas da Joana Carranço, uma menina que quis vir cá deixar o seu feedback do podcast. Feel free, já sabem, podem fazê-lo. E como é que vocês estão? Lembram-se de eu vos ter dito, num episódio ou dois atrás, que já estava muito calor e o vinho não me estava já a cair bem. Ou seja, tentei beber uma garrafa de vinho, foi quase toda para o lixo, que não escorregava. Depois, durante a semana, bebi um copo e de branco, desculpem, não me escorregou. E hoje é domingo, eu sou uma gaja teimosa, e ontem à noite lembrei-me, nunca tinha feito, mandei vir pelo Uber Eats, cá em Santarém, chinês. Epá, aquilo foi no instante, nem 20 minutos demorou. Massa de arroz com massa de arroz com camarão. E depois pensei assim, pá, é sábado à noite, estou aqui em casa. Se calhar abri um copinho de vinho. E abri uma garrafa que estava ali, que eu sei o que é que estava a beber, mas andava a guardá-la por causa das garrafas que eu comprei no confinamento e que vocês me ofereceram, ainda tenho ali uma data de vinho. Uma garrafinha de Esteva. E depois eu pensei assim, não era o vinho que não me estava a escorregar. Os outros dois vinhos que eu bebi, eu é que não gostava deles. É pá, porque esta garrafinha soube muito bem. Fui bebendo ao longo do serão, tudo tranquilo, tudo muito fixe. Estou a beber água agora, não estou de ressaca, não, nem nada que se pareça, mas quer dizer, são 11:15 da manhã, não vou beber álcool, agora só toco em álcool para a semana. Amanhã começo o CrossFit, vontade. Zero, aliás, menos 5, mas hoje de manhã já tinha uma mensagem às 9 e tal. Recebi uma mensagem do David, que é o dono da box. Como é que é, Dorinha? Amanhã eu lá terá que ser, vou pagar a mensalidade. E ele já me inscreveu já para amanhã às 10 na aplicação. Ai, vai-me custar tanto, 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 não vos passa por cabeça. Aquilo já me custa tanto. Mas vai ser um horror. Mas tem que ser. No pain, no gain. O que é que tenho mais para vos contar? No episódio anterior disse-vos, se calhar vou começar a fazer episódios semanais, porque não vos quero aborrecer. Não é pelo trabalho que me dá, mas é o que eu vejo em todos os podcasts, é uma vez por semana. Aliás, há uns que até é duas em duas semanas, isso para mim não faz sentido. E este episódio vai ser sobre a pressão de ser mãe e de estar casada, a pressão da sociedade. E eu já vou falar do meu caso. Recebi vários testemunhos, por acaso, gostei muito, fiquei muito contente. E à medida então que eu vou lendo, depois no final vou também partilhando aquilo que eu já passei, ou que não passei, ou digo-vos qualquer coisa. E vamos começar. Tenho aqui a Sandra, que tem 34 anos, e diz: este é um tema que despertou logo a minha atenção, porque nos últimos anos tenho passado por esta pressão da sociedade. Eu e o meu marido estamos a tentar engravidar há quase 4 anos, mas infelizmente não conseguimos porque temos infertilidade. A pressão começou logo após a minha colega de trabalho e grande amiga ter tido a sua filha. Nesta altura, eu já estava a tentar engravidar e foi quando começaram os comentários das pessoas. Então, quando tens um filho? A colega já teve, agora és tu. Estes comentários vinham de pessoas que trabalhavam comigo. Depois começaram as minhas tias e primas. Tenho uma família grande e toda a gente tem filhos. Graças a Deus, dos meus pais, das minhas irmãs e do meu irmão, nunca senti essa pressão. Nem me lembro sequer de terem perguntado. Da parte da família do meu marido também não. Mas sentia muito essa pressão por parte de pessoas que eu nem tinha confiança e que encontrava no dia a dia. Comentários sem nexo. Fulana, tal, já vai no segundo. Um casal sem filhos é uma tristeza. Um casal sem filhos não é família. Epá, eu não sei, se me dissessem uma coisa dessas, eu acho que não me controlava, mas pronto, lá vamos. E lá eu tinha de ouvir estes comentários horríveis e com vontade de morrer por dentro. O meu marido também sente essa pressão. Todas as pessoas perguntam e insistem em saber. Estes dias ele até comentou comigo que já fugia de situações em que sabiam que ia perguntar quando é que ele tinha um filho. Se nós de facto não quiséssemos ter filhos, acho que seria mais fácil. Bastava dizer que não queríamos, mas infelizmente esse não é o caso. Ter um filho é o que eu mais quero no mundo e ouvir estes comentários dá muita raiva. Sentes-te sozinha, fraca, inútil. E era aqui onde eu queria chegar. Eu não culpo apenas as pessoas por esta pressão, porque neste momento a única pressão que sinto é aquela que eu própria me imponho, por não conseguir aceitar que o meu corpo não consegue fazer aquilo que supostamente nasceu para fazer. Sinto aquela pressão por não conseguir encaixar nos grupos de amizades, porque já todos tiveram filhos e os assuntos só giram em torno disso. Porque não consigo ir a um batizado, a um baby shower, sem me sentir a pessoa mais infeliz do mundo. E não é inveja ou ciúme, é só uma grande tristeza, um grande vazio e uma grande impotência. A verdade é que a infertilidade abriu-me os olhos para muita coisa e tornou-me uma pessoa muito diferente. Há inúmeros comentários que antes fazia que já não faço e tornei-me sem dúvida uma pessoa muito mais reservada. Infelizmente, sinto que as pessoas não entendem porque agora começam a surgir comentários diferentes, como é o caso do tão famoso sempre podes adotar, ou então isso é da ansiedade, ou melhor ainda, quando foste de férias vais ver que engravidas. Estes são todos os comentários que te fazem sentir culpada. E quem passa por infertilidade às vezes só precisa de alguém que ouça, apenas de um ombro amigo para chorar, para deitar fora esta raiva. Não precisam de dizer nada, ouçam apenas. Para quem nos está a ouvir, pensem duas vezes antes de perguntarem a um casal quando é que eles têm um filho. Vocês não sabem pelo que é o casal está a passar. Podem estar em sofrimento e esses comentários só trazem mais dor. Deixem as pessoas fazerem a vida delas ao seu tempo e ao seu ritmo. Já pensaram naquelas pessoas que nunca casaram, mas que gostariam de ter casado? Ou aquelas que se divorciaram e que se sentem sozinhas? A sociedade impõe-nos uma pressão horrível para sermos os melhores, para termos a família perfeita. E quando vivemos em meios tão pequenos como o meu, essa pressão ainda é maior. Quando quiserem saber algo sobre alguém, perguntem: como estás? Como é que as coisas estão a correr? Como te tens sentido? Queres falar sobre isso? Há tantas coisas que se pode dizer ou fazer que vão ajudar quem está do outro lado. E isto é como tudo. Há pessoas que lidam bem com certas situações e outros não. E nós só temos de tentar ser empáticos. Obrigada por abrires o teu espaço para falarmos de temas tão importantes. Olha, Sandra, este teu testemunho é muito importante e ainda bem que tu quiseste partilhar, porque realmente existem muitos casais que estão a passar por isto e todas as perguntas e todos os comentários que tu dizes aqui, eu própria já o fiz a muitas pessoas. Então, quando é que têm filhos? Então, falta muito? Então, o que é que estão à espera? Acho que, obviamente, todas as pessoas o fazem. Sem qualquer intenção, mas depois de ouvir estes comentários, se calhar vamos pensar duas vezes porque não sabemos realmente o que é que o casal está a passar. Mais uma vez te digo que o teu testemunho foi muito importante. Em relação ao meu caso, isto cada caso é um caso para o bom e para o mau. E quando eu partilho coisas, vocês sabem que eu gosto muito de brincar e falar de outros assuntos e não sei o quê, mas também gosto de partilhar o meu outro lado. Portanto, hoje é dia da mãe. Eu nunca na minha vida, é pá, se calhar quando era pequena, mas eu nunca na minha vida almocei com a minha mãe no dia da mãe, nem com o meu pai no dia do pai. Não lhes telefono, não falo com eles e eles também nunca me convidaram para passar esse dia com eles. Se isto é esquisito, é. mas é a minha realidade. Não sou eu que tenho que o fazer, porque existem laços que já estão quebrados há muito tempo. É impossível consertá-los e acho que nós três estamos confortáveis com o que temos, é o que é. Portanto, a minha família é uma família muito pequena, é um para cada lado, ninguém vai à casa de ninguém, já vos contei, a não ser a casa da minha avó drasta, que era a casa do meu avô, era a casa-mãe, não é? E às vezes vou lá almoçar. Mas, por exemplo, o meu tio, já vos falei muitas vezes no meu tio, é o mais perto que eu tenho de um irmão, vá, digamos assim, fui uma vez à casa dele. Ele veio uma vez aqui à minha casa. Portanto, não há esse hábito, não é uma família que... Mas eu estou com ele, todas as semanas falo com ele, vamos almoçar, vou lá à loja, estou um bocadinho com ele. Ele é muito, muito distante, mais do que eu. Todos nós ganhamos as nossas defesas. Então, e a minha mãe, como foi sempre uma pessoa que lhe fez o que quis na real gana, nunca me impôs, ou nunca se impôs ela própria também, de casar e ter filhos. Aliás, a minha mãe casou, gostava do meu pai, claro, não é? Mas casou para ter liberdade, sempre me disse isso. E no dia que engravidou foi a maior desilusão dela, disse-me ela várias vezes, quando eu era pequena. Pá, eu já nem comento, não me choca, mas eu não diria isto a um filho meu. Mas pronto, isto para quê? Ou seja, a minha mãe casou por pressão da sociedade, eram outros tempos, não é? Casou com 21, por aí, aos 23 engravidou. E depois, quando se separou, quando se divorciou, em vez de ficar a tomar conta da filha, quis foi curtir a vida. Como veem, há aqui muitas situações, não estou a aproveitar para desabafar. É só para vos enquadrar, também para perceberem a minha realidade. Eu nunca, aliás, eu tive um namorado aos 18 anos, aí 2 anos, aí eu queria casar e queria ter 3 filhos, mas depois disse não. Porque acredito que as coisas que eu já passei moldaram também a minha maneira de ver as coisas. Filhos não quero. Não quero, não gosto de crianças. É outro erro também. As pessoas às vezes pensam que por nós não queremos filhos é porque não gostamos de crianças. É mentira. As pessoas com quem eu me dou mais próximas são todas solteiras. Eu fui a um batizado uma vez na vida. Há muitos anos, a miúda já tem 17 anos, era bebé. Casamentos, ninguém se casa das pessoas com quem eu me dou. Fui a um casamento em adulta, só, na vida. Epá, e foi uma situação. Foi muito desconfortável estar com um vestido, digo-vos já. Pronto. Estava muito bonita, até foi ao cabeleireiro. Ai, mas aquilo foi um desconforto o dia todo que eu é que sei. Não foi a roupa ideal, isto não interessa. Então eu nunca senti pressão da sociedade, porque quando as pessoas perguntam, agora já não perguntam, não é? Mas quando às vezes perguntavam, então não te casas, então não sei o quê, não, estou bem assim. Mas digo-vos uma coisa, e às vezes partilho isto com outras pessoas, quando se fala neste assunto. Eu tenho amigas minhas da minha idade, portanto, 43, 45, que sempre quiseram ser mães. E é aquilo que a Sandra diz. As pessoas às vezes quando perguntam, então tu não estás casada, então não sei o quê. As pessoas quando fazem estas perguntas não é por mal, mas já vos passou pela cabeça que eu e as minhas amigas, cada uma é um caso diferente, estamos sozinhas, não vivemos com ninguém, não estamos casadas com ninguém, porque se calhar nunca ninguém quis viver connosco ou quis casar connosco, ou as coisas nunca se proporcionaram. É que as pessoas às vezes têm uma noção de a pessoa quer é estar sozinha. Nós gostamos de estar sozinhos, uns mais, outros menos. Mas há amigas minhas, e eu própria já tive os meus momentos e tenho os meus momentos, acreditem nisso. Que é muito difícil estar sozinha, é muito. Tenho amigas que não têm namorado, não têm maridos, ou que vivem com os pais, ou têm família perto. Eu, e digo isto sem humor nenhum, eu é como se fosse órfã. Eu não tenho ligação com os meus pais. A pessoa com quem eu tenho ligação é a minha avó. A minha avó liga 2 em 2 dias, Ontem ligou-me à hora do almoço para me perguntar não sei o quê, à noite liga-me para me perguntar a mesma coisa outra vez, depois diz-me: eu acho que já te tinha ligado hoje. Não é Alzheimer, mas pronto, já tenho 80 e tal anos, às vezes já está um bocado esquecida. Mas isto para vos dizer, já me estou a alongar, as pessoas às vezes perguntam: ah, não sei quantas, está sozinha, não tem filhos, assim é que tu estás bem? Não sabem. Nesse caso não é o meu, mas há pessoas que queriam, a vida delas era querer ser mãe, mas não se apaixonaram por ninguém, ou não apareceu a pessoa que se apaixonou por ela. A gente às vezes faz comentários, eu própria, né? Também sei que os faço, e nós não sabemos o que é que está desse lado. Porque é bom ser casal. Eu conheço de tudo, eu conheço casais que não têm, que não conseguem ter filhos, eu conheço casais que estão casados e não têm qualquer tipo de intimidade um com o outro. Eu conheço casais que estão sempre a discutir. Já conheci casais de amigas minhas que batiam um no outro. Eu já vi de tudo. São opções, e às vezes lá está. O problema é esse, é que às vezes não são opções. É o que a vida nos dá. Vou partilhar agora. Deixa-me lá beber que isto agora secou. Já viram? Estou a beber água. Já viram que sempre que eu opto por não beber álcool, é um episódio que mete sentimentos. É pá, sempre, não é de propósito. Agora temos uma menina anónima que tem 28 anos e diz: olá Dorinha, antes de mais, obrigada por todos os momentos de diversão, entretenimento e esclarecimento que me tens dado com o teu incrível podcast. Tem de facto quebrado barreiras, como não vejo muitos, ou arriscando nenhum, podcast fazer. Ela diz: como sabes, tenho um namorado sério há cerca de 7 anos. E esta menina tem 28, para relembrar. Sendo que vivemos juntos há muitos anos também. Quando nos conhecemos, não houve jogos nem um desenvolvimento lento da relação, como vejo aí várias vezes. Foi logo claro para os dois que queríamos estar juntos. Uns meses depois de começarmos a namorar, fui estudar para fora e quando voltei, passámos a vida juntos. Passávamos a vida juntos. Tendo em conta que ele estava a viver com os pais e eu sozinha, ele passava cá a vida e foi simplesmente mais fácil ele mudar-se para cá. Mas foi um processo gradual. Infelizmente, por vezes a pressão e julgamento da sociedade existe, quer a pessoa tome os seus passos ou não. Como éramos bastante jovens, eu 23 e ele 25, fomos logo julgados por amigos e família porque éramos muito jovens e só namorávamos há cerca de um ano. Se era cedo, talvez. No entanto, na minha opinião, vale mais fazer isto pouco tempo depois com uma relação saudável do que aquelas que as pessoas andam sempre a acabar e a voltar. Ou aquelas relações que pessoas andam a evitar compromissos durante anos e mal estão juntas. Depois namoram há 5 anos, mas só estão comprometidos há 2. Não que não seja válido, mas cada um sabe de si. Ao fim de 7 anos, continuamos juntos e super felizes. Claro que uns anos depois, a pressão do casamento e filhos surge, principalmente de um lado da família, afastada dele, que nos perguntam várias vezes: não temos planos para casar, apesar de às vezes me dar vontade, mas só pela festa, hehe. Temos zero relação com a igreja e é um gasto enorme para um dia. Até agora, para além das perguntas brincalhonas de meia dúzia de amigos e família, não sentimos muita pressão. O pior tem sido o tema dos filhos. Tento sempre responder de forma educada, porque a maior parte das vezes tratam-se de pessoas mais velhas. Mas já cheguei a passar-me porque uma senhora, tia afastada dele, me perguntou há uns anos, ou seja, eu tinha 24, 25, e ela perguntou-me: então, agora têm de ter um filhote, não é? E eu: não, não é, não é. Primeiro quero fazer muita coisa e não se esqueça que eu sou mais nova que ele. E ela continuava a insistir, ao que tive de responder mais séria: não faz sentido ter um filho se não lhe posso dar uma boa vida ou se não estou pronta para o educar, não acha? Nunca mais disse nada. Por acaso eu quero ter filhos, mas estou farta de falta de educação das pessoas. Isto inclui colegas de trabalho, família, médicos. Nem toda a gente quer nem pode ter filhos. Acho uma falta de respeito inacreditável, como as pessoas não pensam e simplesmente perguntam. Quando pode ser um tema muito sensível, especialmente quando a pessoa não pode ter filhos e tendo sempre dar uma mini descasca. Também o outro lado da pressão, que é a malta que opina. São muito novos para ter filhos, que sinto do outro lado da família, e aí nem tenho de me justificar. O que aprendi ao longo deste tempo? Todos vão ter opiniões sobre a tua relação, mesmo que nos queiram bem, mas ninguém tem de ditar o que está certo ou errado. A relação é dos dois, apenas, e vocês têm de decidir como vão ser mais felizes. Se continuarem a insistir, digam, mas se quer tanto ter um filho, tenham você, ou se quer tanto que casemos, pode pagar o casório. Pronto, foi aqui o testemunho da anónima, não é? Que eu sei quem é. Sei quem é porque é a próxima, porque podia não ser. Quer dizer, eu sei sempre, não é? As pessoas partilham. Agora vamos ouvir o testemunho da Mónica. E a Mónica tem 36 anos e diz o seguinte: nunca senti muita pressão para casar e ter filhos, apesar de volta e meia ouvir a tal questão. Respondo sempre que nunca tive o sonho de casar e que não é um papel ou uma cerimónia que vai definir o que sinto por alguém. Quando me perguntavam quando ia ter filhos, também desvalorizava e respondia algo na linha de quando for o momento certo. Mas nos últimos 18 meses, tu sabes, e poucas pessoas o sabem, ando a tentar engravidar. E não está fácil. Nunca como antes a pergunta-me que estou, como custa ouvir agora. Não porque sinta uma pressão social, porque já tenho 36 anos e blá blá blá. A isso nunca liguei e vou continuar sem ligar. Mas quando alguém, entre aspas, inocentemente faz essa pergunta agora, não faz ideia do turbilhão de emoções que gera em mim. Gostava que as pessoas deixassem de fazer esse tipo de pergunta, não só porque essa pressão social já é tão delicada, não só porque essa pressão social já é tão demodé que enjoa, porque nunca param para pensar que podem estar a tocar num assunto delicado, algo que pode ferir como se fosse uma facada. Afinal, cada um sabe de si e ninguém tem que estar a relembrar a sua luta, que só por si já custa, porque um ou uma alcoviteira se lembrou de meter o nariz onde não deve. Mónica, gostei muito do teu testemunho, espero que corra tudo bem, obviamente, e vocês já sabem que às vezes eu estou a falar e ouvem aqui o bufitas, como ouviram agora, isso não dá para cortar. Ai Jesus, que se me apaga a luz, vou beber mais água. Pá, vocês, porquê é que eu agora vejo estes episódios? E sabem porquê? É que eu não leio o que é que vocês mandam, percebem? Não, não mando, não leio. Quando vocês enviam, eu só pergunto que nome é que queres que eu diga e diz-me a idade. E depois é estas coisas e eu não tenho álcool. Até parece que uma pessoa precisa de álcool. Agora vou ler o testemunho da Marta Diniz, que tem 32 anos. Para casar, não sofri qualquer pressão. Esperem aí, pessoal, onde é que é sempre a mesma merda? Desculpem lá, mas tenho que falar assim. Onde é que andam os testemunhos dos homens? Não percebo. Eu sei que 70% dos ouvintes deste podcast são mulheres. Mas há homens que ouvem que eu sei que ouvem. Maioritariamente mais novos, que eu sei porque eles dão-me o feedback deles, mas eu gostava de ter testemunhos de homens, pá. Então, Marta Diniz, 32 anos, estava a dizer: para casar não sofri qualquer pressão. Casei ainda com 21 anos porque quis com a plena noção, para o que ia. Eu e o meu marido queríamos gozar a vida e aproveitar para passear bastante, só não esperava a pressão imensa que sofri de cada vez que encontrava família ou amigos dos meus pais ou sogros, constantemente a perguntar: então e para quando o bebé? A pessoa não podia engordar porque já estava grávida, não podia recusar comer ou beber alguma coisa sem uma piscadela do olho e uma insinuaçãozita, do tipo: ah, já estás. Bem, deve ser, a sério, deve ser uma coisa. Agora estou a imaginar, deve ser. Meu Deus. Enfim, foram anos disto e de muitas respostas tortas, do género: quem sabe sou eu. Sou eu que vou criar e mais ninguém. E muitas críticas por viajarmos e passearmos e darmos muito amor a dois gatinhos, porque credo, não são filhos. E ficavam todos muito indignados até que ao final do ano 2019 tive um aborto em que sofri muito pela perda. Ainda hoje sofro e foi um gatilho para tudo o resto que se passa na minha cabeça. e por isso decidi começar a ter consultas numa psicóloga. Enfim, o que eu já sei é que mesmo agora, depois de 10 anos de casada e ter passado pelo que passei, ainda continuo a ouvir bastante, mas agora tem a agravante de um aborto, que a grande maioria não sabe. Por isso ninguém deve julgar bem, não deve julgar sem saber a história toda. E toda a gente é livre de querer ou não, seja o que for. Beijinho grande e adoro o teu podcast. Opa, já estou aqui também arrepiada. Com todos, este tema por acaso eu sabia que ia bombar. Bombar no sentido de que ia ter testemunhos, porque eu conheço algumas pessoas, pronto, que aqui está, que enviaram. E fico mesmo contente, vou beber mais um bocadinho. Vou passar aqui ao último, que é uma menina anónima, que tem 34 anos. Sou filha única e provavelmente isso terá influência na necessidade da minha mãe querer ser avó. Aos 19 anos, apresentei o meu primeiro namorado em casa. É uma pessoa incrível e por isso foi super bem aceite. Tão bem que ao fim de alguns meses já tinha a minha mãe a dizer-me que se eu engravidasse não havia problema. Para mim foi um choque que ainda estava no meu segundo ano de faculdade, com mais dois pela frente, e os meus, nossos planos, não faziam parte de ter filhos num curto espaço de tempo. Quando terminámos o comentário que eu vi foi: nunca mais vou ser avó. Uns anos mais tarde conheci uma pessoa e comecei a imaginar a vida com filhos, porque de certa forma achei que ia ser mãe cedo e batia certo ser com aquela pessoa. No entanto, o tempo foi passando e não aconteceu. A ansiedade foi sobrepondo e a determinada altura tive uma conversa comigo própria e acabei por perceber que, além de não sentir falta e preferir mil vezes resgatar cães abandonados, a ansiedade é uma questão no meu dia-a-dia. Falámos e ele concordou com a minha decisão, ainda que não tenha os cães todos que gostasse de ter. Os meus pais, sempre que abordam a questão das crianças, eu aviso que não vai acontecer. Já ouvi a minha mãe dizer que tem muita inveja de uma tia minha porque é avó, ou o meu pai questionar o que anda a fazer no mundo se não penso ter filhos. Epá, tenho que interromper, nunca me disseram isto. Isto, cada um com a sua cruz, já me disseram coisas bem piores, pronto, mas nunca senti esta pressão, porque eu, como é que eu ia te explicar? Sou eu, não é? O meu tio também não tem filhos, mas sofre muita pressão, porque eu sei que as pessoas estão sempre a perguntar, ele e a namorada, quando é que têm filhos. E depois tenho dois primos, mas não tenho ligação com eles, são filhos do meu tio. Eles devem ter aí também 7 anos a menos do que eu. Não, pá, se eles passarem na rua, acho que nem falo com eles. Não temos ligação. Mas o meu tio disse-me que agora ele, o filho mais velho, está. A mulher está grávida. Pronto, mas não tenho ligação. Portanto, é como vos disse, como é uma família pequena e um para cada lado, nunca ninguém pergunta nada a ninguém, nem nunca houve essa pressão. Então vou retomar aqui o testemunho da anónima. Ou o meu pai a questionar o que anda a fazer no mundo se não penso ter filhos. Já cheguei ao ponto de dizer: já perguntaram se posso ter filhos? Ao que me respondem: podes sempre adotar. Como se isso fosse uma solução rápida, imediata dos problemas, ou se fosse da minha vontade. A verdade é que cada vez mais estou tranquila e esta decisão, e não me sinto menos mulher por isso. Já casar também não era um sonho de menina, nem tampouco o meu pai levar-me ao altar. Foi também um choque quando me juntei, mas acho que tantos anos depois já ultrapassaram. Entretanto, decidimos casar, mas apenas porque podemos ter mais uns dias de férias para fazermos uma viagem que queremos muito e por isso ainda não aconteceu. O Covid não deixou. Olha, fico contente, muito contente por esta notícia. E é isso, pessoal. Gostei muito deste episódio. Adoro estes que... Também gosto dos meus, das palhaçadas, vocês sabem isso. Mas estes enchem-me a alma, porque vejo... São aqueles episódios que eu sinto que vocês hoje ouvem mesmo o meu podcast e que participam. E isso deixa-me mesmo muito, muito contente, porque sinto que estou a fazer uma coisa com propósito. Embora Eu sempre senti isso, mesmo no BookTube, a falar de livros e que leva as pessoas a comprar livros e que leva pessoas a ver filmes e séries e que confiam nos meus gostos, mas aqui bate mais para o sentimento. E eu agradeço muito, vocês já sabem, quando quiserem sugestões de temas, há temas que eu não falo aqui, porque não me sinto capaz disso, não tenho vontade, não me identifico. Mas os que eu me identifico e que gosto, eu agradeço que vocês continuem a participar e já sabem, vão avaliando o podcast se ouvirem aplicações que dá, em plataformas que dê para isso, passem no Buy Me a Coffee, já sabem aquelas coisinhas todas, e eu espero que vocês continuem desse lado e obrigada a todas as meninas, vocês sabem quem são, que participaram neste episódio. Um beijinho grande.